Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Em nosso trabalho de hoje, nós veremos o estudo de um matemático, o John Casty. O John Casty, essa obra é de 2011, e Eventos Extremos é o título dessa obra, que ele chama X Events, XX, né? E ele já esclarece de antemão o que ele quer dizer. Não se trata de um livro apocalíptico, cheio de coisas assustadoras de forma alguma. É um livro sobre probabilidades e possibilidades dramáticas que podem acontecer, e o intuito dele é que a gente considere essas questões, que fale sobre elas, que estude sobre elas. Né? Então, esse é o propósito e ele diz que prefere chamar esses eventos extremos de eventos X. É como ele nomeia esses eventos. Ele explica, né, que hoje nós estamos vivendo uma época na qual, às vezes, algo se desestabiliza e gera um efeito cascata em cadeia que desproporcional, gerando problemas que são gigantescos a partir de coisas. E o autor pensa que devemos trabalhar essas questões para não ficarmos reféns disso aí. Ele inicia o trabalho falando sobre as armadilhas que nós encontramos na complexidade. Vamos lá, então. No início de 2010, o arquiteto americano Brian Berg terminou o que ainda é considerado o maior castelo de cartas do mundo. Com mais de 4 mil baralhos, Berg construiu uma imponente réplica do hotel, do Resort Hotel, na China, com 3 metros de altura e 9 de largura. Imaginem o que é isso. Um castelo de cartas, não é? Que coisa gigantesca e desproporcional. Ao observar aquela incrível estrutura, eu vi ali uma espécie de metáfora do mundo altamente complexo e interligado em que vivemos hoje. Um camundongo correndo, um espirro inoportuno de um visitante, poderiam, em um segundo, botar abaixo o castelo, que o americano levou 44 dias para erguer. O mesmo vale para as fragilíssimas infraestruturas das quais dependemos em nossa vida diária. Todo mundo industrializado está à mercê de uma injeção contínua de tecnologia cada vez mais avançada. Além disso, os sistemas que sustentam nosso estilo de vida estão completamente entrelaçados. A internet depende da rede elétrica, que, por sua vez, precisa do abastecimento de energia do petróleo, carvão mineral e fissão nuclear, que também depende de tecnologias de produção, que, da mesma forma, exigem eletricidade. E assim nos encontramos um sistema apoiado sobre outro, que também se equilibra sobre o outro, tudo interligado. A sociedade moderna é exatamente como o cassino de Berg, em que cada nova carta se aloja sobre as outras, um contexto bastante propício para que aquele ratinho que dispara, que em disparada esbarre numa carta de baixo, derrube a estrutura inteira. Evidentemente, a fragilidade da construção é o que valoriza um castelo de cartas. Isso é ótimo, como um passatempo. Mas quem deseja basear todo o seu estilo de vida num castelo como estes? Bom, o livro é riquíssimo. O livro não é um livro muito longo, são 280 páginas, e ele é riquíssimo em exemplos. Fica até difícil marcar exemplos aqui para a gente conversar, de tanto que ele coloca, são muitos exemplos, muitos. Ele ilustra, e num acervo existencial bem grande sobre a documentação desta fragilidade, e usando modelos matemáticos como prevenção, como cuidado, não como uma erradicação completa. Ele acha que o próprio mundo que nós construímos, ele tem esses elementos de complexidade e que, portanto, um risco sempre existe. O estudo desse matemático é de teorias de sistemas complexos. Ele vai falar sobre isso agora. Então ele diz: a ciência da complexidade como uma disciplina reconhecida existe há pelo menos 2 décadas. Ciência da complexidade, ok? Ele diz, portanto, qual a urgência de se chamar a atenção do público para mensagens sobre complexidade e eventos extremos neste momento? A razão é muito simples. Não antes na história da humanidade os seres humanos estiveram tão vulneráveis a um gigantesco, quase inacreditável, downsizing em seu modo de viver quanto hoje em dia. As infraestruturas necessárias para manter um estilo de vida pós-industrial, energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança, finanças, são tão interligadas que se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora. Então, o livro dele vai delinear alguns desses problemas. No caso dos eventos X, o que importa é o grau de imprevisibilidade dentro do contexto em que ele se manifesta, junto com seu impacto na sociedade como um todo. Paremos um momento para desconstruir esses 2 aspectos, começando pelo fato de que se trata, fundamentalmente, de um fenômeno atípico. Ele inicia o trabalho dele falando de meteorologia, ilustrando os inúmeros problemas que encontramos ali. E ele, depois de citar alguns exemplos, como o furacão Katrina, entre outros, ele diz assim: por que pensamos logo em algo ameaçador ou destrutivo quando falamos a expressão evento extremo? Para responder essa pergunta, consideremos mais a fundo suas principais características. Elas são: um tempo de desenrolar entre o início e o fim, um tempo de impacto, durante o qual seu custo ou benefício é experimentado por alguns indivíduos ou grupos, e o impacto total, que é a medida da magnitude geral do acontecimento, geralmente expressa em dólares ou em vidas perdidas. Você pode estar se perguntando se existiriam eventos X ou extremos que são bons. Claro que sim, mas atenção, diletantes, também pessoas que são muito gananciosas, eles quase sempre envolvem um tempo de desdobramento muito longo. Agora vem uma das partes muito importantes da obra, cuja compreensão faz aprofundar tudo que vem a seguir. Veja, parece algo simples o que ele está dizendo, né? Bom, então nós temos aí os sistemas de água, sistemas elétricos, sabemos que estão interligados e que a pane num vai prejudicar o outro, e segundo o autor é uma fragilidade muito grande. Mas a fragilidade vem muito mais da complexidade que envolve. Essa complexidade nem faz com que alguns sistemas não sejam bem compreendidos nesta dinâmica. Vejam nas palavras do autor o que ocorre, está bem? Ele diz assim: nos últimos anos, temos visto regimes tradicionais na Tunísia, na Líbia, no Egito, sendo derrubados quase da noite para o dia, e países como Iêmen, Síria, sendo incendiados pelas mesmas chamas revolucionárias de rebeldes que lutam contra governos profundamente arraigados numa tentativa de pôr fim a décadas de opressão. À primeira vista, Esses tipos de agitação social dão a impressão de surgirem da insatisfação das pessoas em relação ao governo, diante de altos índices de desemprego, aumento de preços de alimentos, falta de moradia e outras necessidades básicas. Tais explicações, porém, são superficiais, pois não abordam o que está na raiz do colapso. Os conflitos civis não promovem por si só a mudança. São apenas um alerta precoce do evento extremo que está por vir, a alteração do regime. A verdadeira fonte capaz de abalar os governos encontra-se nas profundezas do sistema social, ele botou entre aspas, desnível de complexidade, cada vez mais amplo, entre governo e cidadãos, que não tem como ser transposto, acaba deflagrando as revoluções. O desnível entre a complexidade do sistema de controle, neste exemplo, o governo, e a crescente complexidade do sistema controlado, a população, precisa ser solucionado. E ele diz que muitas das medidas acabam agravando esse desnível. Medidas adotadas para diminuir esse desnível acabam piorando muitas vezes o quadro. Então ele diz, essa noção de que um acontecimento extremo é a maneira que os seres humanos têm de cruzar o abismo de complexidade que separa dois ou mais sistemas, é um elemento fundamental de todos os eventos extremos causados pelo homem que estudamos aqui. Bom, eu selecionei as partes que dizem respeito a muito do que trabalhamos, das questões que temos visto, porque ele coloca alguns exemplos que às vezes vão distantes e do estudo filosófico que realizamos. Por isso, eu selecionei alguns temas mais próximos, como, por exemplo, a área das comunicações. Ele diz, a comunicação moderna, isso páginas depois, e as redes sociais, como Google, Twitter, Facebook, ajudam a aumentar drasticamente a complexidade social, mas agora é a complexidade da população como um todo que se acentua e não mais do governo. É por isso que esses serviços são limitados ou até mesmo cortados quando os governos estão sob ataque, como aconteceu quando as autoridades egípcias tiraram a internet do ar por alguns dias para impedir que mais pessoas se expressassem, que novos grupos se organizassem por meio das redes sociais. Chega um ponto em que o desnível entre a estagnação da complexidade do governo e o crescimento da complexidade da população se torna grande demais para ser sustentado. O resultado? Mudança de regime na Tunísia, na Líbia, no Egito, junto com a provável queda da dinastia Assad na Síria. Um teórico de sistemas complexos logo reconhece que o princípio aqui presente é o que se denomina lei da complexidade necessária. Segundo essa lei, para poder regular, controlar totalmente um sistema, a complexidade de quem controla deve ser no mínimo do mesmo tamanho da complexidade do sistema controlado. Dito de maneira mais simples, somente a complexidade pode destruir a complexidade. O que ele propõe com isso, com esses elementos matemáticos? Que os instrumentos de controle na realidade ficam aqui entre parênteses e com um enorme ponto de interrogação. Porque ter o controle de todas essas variáveis é algo cada vez mais difícil de ser feito. São muitas as variáveis nesses sistemas. Bom, vamos então agora aos aprofundamentos, tá bem? ele começa dizendo por que que o normal já não é mais tão normal. Vejam, há 10 anos essa obra foi escrita, e há 10 anos ele já falava sobre isso, que agora, nesse momento, tantos estão falando sobre o novo normal, né? Então, ele cita vários exemplos aqui no início desses elementos, para chegar a uma conclusão, dizendo assim, ó, os seres humanos nunca foram tão vulneráveis aos eventos extremos quanto são agora. As complexas infraestruturas das quais dependemos no cotidiano, transporte, comunicação, abastecimento de água, comida, energia elétrica, sistema de saúde, são mais frágeis do que imaginamos. Conforme se verifica, quando ocorre uma pequena falha no sistema de distribuição, quais são as causas dessa grande fragilidade e de nossa consequente vulnerabilidade? Existe uma forma de realmente entender esses acontecimentos e, não sendo possível controlá-los, ao menos prevê-los? Para responder a essas perguntas, precisamos saber um pouco mais a respeito das causas básicas que dão origem a tais eventos e determinar se elas são algo inerente ao funcionamento das estruturas em si ou se é algo que podemos prever e até certo ponto controlar. Então, pensem, senhores, por favor. Há eventos que podemos fazer isso? Provavelmente alguns, sim. Mas outros, como por exemplo uma plantação, a safra de grãos de um país, é possível fazermos isso? Até que ponto o controle é possível e é provável? Outra coisa, essa fragilidade que o autor fala de fato existe? Ou ele está lendo o mundo sob o prisma da fragilidade? Porque considerem, em países como o Brasil, por exemplo, esse ano houve uma quebra de safra em alguns lugares por conta da estiagem, que chegou a quase 50%, 60%. Outras áreas não cobriram essa parte? Não há vários instrumentos de compensação e de regulação nesse momento no mundo para as várias coisas? Será que isso que ele aponta como fragilidade na leitura dele como matemático não pode ser visto da mesma forma como uma grande força? Será que nós, não, na realidade, não construímos sistemas que, ao contrário do que o autor pensa, como frágeis, como um castelo de cartas, na verdade são tão rochosos e fortes que inclusive atropelam pessoas por serem tão fortes, gerando monopólios, gerando associações fortíssimas, sejam elas políticas, econômicas, sociais? O que faz com que esse autor leia o mundo e a vida do ponto de vista da fragilidade, da imensa fragilidade do ser humano? Saibam que, assim como ele faz assim na leitura do mundo, e por isso estamos vendo esse autor, não é? O mundo como representação. Vejam que um matemático fortemente embasado em números acha que o nosso mundo e a nossa sociedade é extremamente vulnerável, extremamente instável e que precisamos fazer algo a respeito. É como ele lê, é o mundo como representação para ele. Assim como outras pessoas, diante dos mesmos dados, poderiam fazer uma leitura muitíssimo diferente e perguntando como ele pôde ver fragilidade diante de tamanha opulência e força, máquinas gigantescas. Hoje você, com 2 ou 3 máquinas agrícolas e com excelentes condições para o trabalhador, ele entra lá dentro, a máquina refrigerada, ar-condicionado no trator, vira 4, 5 mil hectares de terra, dando de comer a centenas, milhares de pessoas, 2 ou 3 trabalhadores. E fazem isso de uma maneira respeitosa com a terra, muitas vezes utilizando alternativas importantes, interessantes para com o solo. Outras vezes não, vocês sabem como são essas coisas. Mas isso não é um elemento de grande força? Por que algo assim pode ser lido pelo elemento da fragilidade? Como cada um dos senhores faz a leitura? Vocês olham para o mundo como um lugar pequeno? Sabiam que há pessoas que fazem isso? Que dizem que o mundo é muito pequeno. pequeno, muito pequenininho. Outros olham para o mundo e pensam, puxa, que vastidão. Quem me dera poder viver mais para poder conhecer tantas coisas lindas que há no planeta. E outros fazem outras leituras. Um dos propósitos de estudarmos o mundo como representação é exatamente compreendermos essa fluência e podermos ir além de certas limitações, né, certos engessamentos da ideia e do pensamento. O mundo pode ser um lugar maravilhoso e riquíssimo ou um lugar miserável. O mundo pode ser um campo de grandes oportunidades, mas também algo muito triste, muito pequeno. Hoje, conversando com o jornalista, o Adelor Lessa, estava conversando com ele e colocando elementos de como comparativos de como os nossos avós passaram por 1918 e foi tremendo, com recursos ínfimos perto do que temos hoje. E como hoje é para nós como uma inspiração de que podemos, talvez, lidar melhor com tudo que estamos vivendo, sem uma visão tão apocalíptica, tão... Naquela época, aliás, era assim. Imaginem que havia uma guerra mundial em andamento e ainda por cima uma epidemia aqui no país, uma pandemia, a gripe espanhola, e eles não tinham nem antibiótico. A medicina naquele tempo suspeitava que existia uma coisa chamada vírus. Não tinha certeza. Imaginem quando... As informações, o que eles tinham de informação, eles tinham um rádio dentro de casa, era isso que eles tinham. E com o rádio, como eles, quando se deram conta do que estava acontecendo, nossa, a contaminação já era imensa. Com um quadro que faz o que houve agora no Equador esses dias, que nós vimos aí nas televisões, que foi muito triste, não é? Pois o que houve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi muitíssimas vezes pior que aquilo. Um quadro dantesco, uma coisa... Aquilo sim, era o apocalipse. Ali, eu acho que muitos devem ter acreditado que o mundo acabou. E nossos avós, com recursos ínfimos. Sabe o que os médicos usavam naquela época? Quinino, limão... Eles tinham pouquíssimos recursos. Não havia medicação. Eles pediam para a população, olha, não espirre, evite espirrar perto dos outros, evite tossir perto dos outros. Mas eles não sabiam muita coisa, era algo empírico. E ainda assim, eles foram, olha, isso é sinônimo de fraqueza? A epidemia faz com que então o mundo pareça frágil? Ou a reação dessas pessoas, mesmo diante de tão poucos recursos, e vencer algo tão hediondo como aquilo, mostra força. De que lado você vai ler essas coisas? De cima, de baixo, do meio, dos lados, de fora? Isso é importante. Para esse autor, nós vivemos nesse momento um descompasso nos níveis de complexidade. Ele diz, entre dois ou mais sistemas interativos, como o governo de um país e seus cidadãos. De qualquer modo, os sistemas com os quais contamos no dia a dia não têm como funcionar se forem complexos demais. Portanto, quando o nível de complexidade ou descompasso se torna maior do que aquilo que o sistema consegue suportar, é necessário reduzir a complexidade para corrigir a situação. Ele insiste muito nisso, em reduzir a complexidade, simplificar como um dos elementos aqui. E depois ele diz, um evento X é simplesmente a forma que o sistema tem de restaurar seu equilíbrio sustentável. Esse ato de equilíbrio será o conjunto. Nosso destino está vinculado a isso. Se o processo falhar, a humanidade vai junto. O mais assustador é que os sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI não são tão sólidos quanto gostaríamos de imaginar. Sobre essa questão, apresento aqui um punhado de exemplos mais detalhados de colapsos de sistemas humanos, o que sugere nossa vulnerabilidade caso uma sobrecarga de complexidade venha a atingir-nos. Bem, isso é verdade, em alguns casos. Mas considerem, por favor, que também é verdadeiro que a maior parte das vezes esses sistemas estão em funcionamento, não é? Duas ou três vezes que há uma falha em milhares de tentativas caracteriza a fraqueza do conjunto. Mas temos que considerar também quando essas duas ou três vezes falham e ocorrem os danos que isso causa. Por vezes, uma vez só falhando, já coloca tudo em xeque. Né? Como ele vai expor agora? Vou fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir o trabalho, então. Após a contribuição dos senhores, eu agradeço. Só faz enriquecer o nosso trabalho. Eu notei que vocês tomaram muito a questão da fragilidade dos sistemas complexos como um evento. Eu vou dar alguns exemplos de sistemas complexos e fragilidade e força. Quando na filosofia clínica nós estudamos lá na estrutura de pensamento, lá embaixo, tópico, análise da estrutura, e é dito esse tópico vai se ocupar de, por exemplo, referenciais, estrutura forte, estrutura fraca, estrutura densa, estrutura flexível, etc. Ali diz, lembre que essa medida é tida por um elemento comparativo. Quer dizer, eu digo, a estrutura é forte. Forte em relação a quê? A qual contexto? A uma outra estrutura? A ela mesma, num espelho? A que ela é forte ou fraca? Se você pegar, por exemplo, o corpo humano, olhem, há autores médicos que quando estudam anatomia, fisiologia, sistemas linfáticos, cardiovasculares, etc., chegam à conclusão, nossa, é um milagre que isso funciona. São tubinhos, caninhos, ligando coisas tão precárias. Nossa, como é que pode? Qualquer rompe aqui, a pessoa já não anda. Um duto quebra ali ou é obstruído ali e o coração para. É um milagre que dure tanto tempo. Nossa, não era nem para durar. E outros, olhando para essa mesma estrutura, dizem, o corpo humano é fortíssimo. Tem recursos imunológicos e recursos neurológicos de grande complexidade que lhe protegem todo o sistema muscular muito bem entrelaçado com o sistema ósseo. Nossa, é uma joia da engenharia, tamanha força e destreza, etc. E aí você diz, pronto, e agora? O que estamos tratando? E para esse autor, os sistemas são complexos, precisam ser estudados porque eles apresentam certas fragilidades. Vamos a um exemplo do que ele acha na argumentação dele. Ele dá muitos exemplos. Eu vou pegar um deles. De acordo com uma notícia publicada no Los Angeles Times de 2004, uma grande pane no sistema de controle de tráfego aéreo no sul da Califórnia ocorreu, em parte, devido a uma irregularidade do projeto, no modo como eram integrados os servidores Windows da Microsoft. O rádio ficou sem funcionar por mais de 3 horas, deixando 800 aviões em pleno voo, sem contato com a central de controle de tráfego aéreo, o que, segundo a Administração Federal de Aviação, FAA, acabou causando pelo menos 5 casos de aproximação excessiva entre aeronaves. Os controladores de voo tiveram de recorrer a seus próprios telefones celulares para transmitir alertas e a colegas de outras localidades e assistiram a situações que, por um tris, não se transformaram em acidentes, sem ter condições de alertar os pilotos. No final, a FAA concluiu que a pane se deveu a uma combinação de falha humana e problema de projetos nos servidores Windows, introduzidos nos 3 anos anteriores, para substituir os antigos Unix. Servidores são programados para fechar após 49,7 dias de uso, para prevenir uma sobrecarga de dados. Segundo informações de um dirigente do Sindicato dos Aeroviários de Los Angeles, ao Los Angeles Times. Para evitar esse desligamento automático, os técnicos devem reiniciar o sistema manualmente a cada 30 dias. Um funcionário destreinado esqueceu-se de reiniciar e deu no que deu, disse o sindicalista. O sistema parou de funcionar, de uma hora para outra. O sistema de backup também não ajudou, por causa de um defeito no software. 3 anos mais tarde, em junho de 2007, um sistema de computadores em Atlanta que processa os planos de voo dos pilotos e os envia aos controladores de voo, também pifou, desencadeando uma série de defeitos semelhantes em todo o país. Esse é apenas um dos exemplos que ele dá. Ele dá exemplos inúmeros em várias áreas. E ele nos diz ainda, eu poderia contar muitas histórias como estas, assim como outras ainda mais interessantes, de controladores que pegaram sono na torre e outras fraquezas puramente humanas, o que torna o céu um lugar cada vez menos seguro para os viajantes de hoje. Nada promissor ouvir isso, não é? Mas, ainda assim, muito seguro, claro. Então ele coloca muitos exemplos sobre esses problemas que encontramos. Então ele faz um apanhado geral e diz assim, se eventos atípicos, como doenças fatais, furacões, crises financeiras, aparentemente acontecem toda semana, como podemos chamar isso de atípicos ou de extremos? E se são tão frequentes, por que os consideramos raros? E por que não conseguimos ter mais sucesso em prevê-los ou antecipá-los? Se nos concentrarmos em qualquer domínio específico, como, por exemplo, fenômenos radicais como furacões, a ocorrência desse furacão é, de fato, uma raridade dentro do contexto dos eventos climáticos. Mas ampliemos nossos horizontes e consideremos diversos domínios, tais como clima, terremotos, crises do mercado financeiro, pandemias, vulcões e outras áreas. Repita a pergunta, qual a probabilidade de ocorrer amanhã um evento extremo que envolva pelo menos um desses aspectos? Não será surpresa constatar que ela, na verdade, é bem alta. Portanto, algum tipo acontece quase todos os dias em algum lugar. Evidentemente, essa linha de raciocínio apenas desloca a incerteza em relação ao momento de ocorrência de um acontecimento num determinado domínio para a incerteza quanto ao lugar e ao domínio em que a próxima atipicidade acontecerá. Ou seja, não há escapatória. De alguma forma ou de outra, teremos de enfrentar o fato de que alguns tipos de eventos fazem parte do regime normal, cuja probabilidade pode ser calculada com base em dados do passado, enquanto outros fazem parte do regime de eventos extremos e são quase impossíveis de prever. Bom, ele diz que isso é importante a gente considerar, porque esses agentes transformam a nossa vida. Não podemos fazer de conta que isso não existe, que isso não vai acontecer. Ele diz que acontece. E quanto mais estudarmos e compreendermos isso, e pudermos prever, e pudermos trabalhar com elementos de prevenção, de reparação, melhor. É assim que esse autor pensa. Ou seja, fatos, sim, tem coisas que são prováveis ou passíveis de acontecer, como uma pandemia, pode acontecer, devasta uma floresta, como a floresta amazônica, vai esperar o quê? Né? Ou os mercados na China, da maneira como eram conduzidos, e que vocês viram, praticamente mudaram tudo lá, né, na condição desses mercados, há uma probabilidade. Já um meteoro bater contra a Terra é outra coisa, daí não é tão previsível e não temos tantas instrumentalizações quanto estas. Ele acha importante que trabalhemos essas questões. Quando montamos algo, que trabalhemos, olha, pode quebrar, pode acontecer tal coisa. Se acontecer, o que fazer? Não é? Preparação. Essa indústria preventiva, ela cresce no mundo inteiro, nas mais diferentes áreas. Em vários lugares já se descobriu que fazer essa prevenção é muito mais barato, acessível e melhor do que lidar depois com as tragédias e coisas quando acontecem. Bem, mas bem mais para frente, ele nos pergunta, após inúmeros exemplos que ele nos dá, e são tantos, gente, muito rico o livro nas exemplificações, ele diz, o que fazer? O que fazer a respeito de tudo isso, então? Simplesmente vamos padecer com essas coisas? Só prevenir? Alguma coisa além de prevenir que possamos fazer? Quando é possível prevenir, claro, ele diz então assim sobre o que fazer. A solução mais brutal para o problema da complexidade crescente é reduzir a complexidade da sociedade, voltando ao estilo de vida anterior ao que temos hoje. Tainter diz que conhece apenas uma sociedade na história que decidiu dar esse grande passo e descer voluntariamente a escada da complexidade. Foi o Império Bizantino, que resolveu se simplificar após perder a maior parte de seus territórios para os árabes. Nesse caso, as cidades desapareceram, a economia tornou-se bem menos bizantina e o exército oficial foi substituído por milícias locais. Embora alguns analistas defendam até hoje que esse tipo de retorno a uma existência mais simples, a ideia não deve se popularizar. A vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas, abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras, que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço. A única alternativa realista disponível é começar a afrouxar os apertados nós das interconexões resultantes de fenômenos como a globalização. As pessoas terão de reconhecer que a redundância não é necessariamente uma coisa ruim num sistema e que maximizar sua eficiência só para extrair dele o maior lucro possível é uma forma de pensar bastante bitolada. Afinal, de que adiantam os lucros quando eles provocam um colapso no próprio sistema? Meu objetivo por agora é definir os fatores de complexidade que sustentam essa estrutura social. A sustentabilidade é um ato de equilíbrio delicado e para mantê-la, precisamos percorrer o estreito caminho entre a ordem e o caos, a simplicidade e a complexidade. Após passear por um mundo de possíveis desastres, catástrofes e extinção, voltaremos com mais profundidade sobre as questões de sobrevivência e sobre alcançá-la. Ou seja, o autor acha que complexidade, só por complexidade, é um risco muito grande. Que podemos falar em complexidade, mas temos que ter todos os dispositivos para acompanhá-la. Do contrário, estamos construindo coisas que em caso de pane não teremos a menor ideia do que fazer. Querem ver um exemplo? Ele dá um exemplo de um apagão digital, uma interrupção completa. Já consideraram isso? Alguns acham que isso é um absurdo, que isso é impossível, que é coisa de teoria conspiratória ou de pessoas que falam sem qualquer maior fundamentação. Pois é, esse matemático, ele coloca essa possibilidade. O que acontece no caso de um apagão digital, uma interrupção generalizada e bastante duradoura da internet? O que faríamos? Como geraríamos os trabalhos em andamento, as questões todas? Considerem que algumas pessoas não têm backup mais físico. Elas jogam tudo nas nuvens, direto. Desde fotografias que tiraram durante toda a vida, até documentos de consultas, de escolas, de empresas, alguns dados importantíssimos para movimentar, confiando plenamente que lá nas nuvens é muito mais seguro do que ter uma mídia física, um pendrive, uma coisa, um DVD, no qual vai um HD externo, jogam tudo lá. Bom, e se há um apagão como esse, o que acontece? O que fazer? Ele faz uma ilustração, ele diz assim: no ano de 2005, Dan Kaminsky, consultor de segurança de computadores, repousava em casa, recuperava-se de um acidente, e na confusão mental provocada pelos analgésicos, começou a pensar em algumas questões de segurança relacionadas à internet, sobre as quais havia ponderado antes, concentrando suas deliberações em torno do componente DNS, que é o sistema de domínios de nomes, né? Da rede, que funcionava como um dicionário para transformar nomes de domínio em linguagem cotidiana, de 12 dígitos, que o sistema entende e utiliza para determinar o tráfego de um servidor para outro. Havia algum tempo que Kaminsky pressentia algo de errado no sistema DNS. Ele imaginava que em algum lugar espreitava uma brecha na segurança existente desde a introdução do sistema, em 1983. Veja, 22 anos antes, hein? Uma brecha que poderia ser explorada por um hacker inteligente para ter acesso a quase todos os computadores da rede. Mas Kaminsky não conseguia precisar exatamente qual seria o problema. Em janeiro de 2008, ele finalmente encontrou a resposta. Induziu o servidor DNS de seu provedor de internet a pensar que ele sabia a localização de algumas páginas inexistentes de uma grande empresa americana. E assim que o servidor aceitou como legítimas as páginas falsas inventadas por Kaminsky, estava pronto para aceitar qualquer informação que o consultor fornecesse sobre o domínio de internet daquela companhia. Na verdade, Kaminsky encontrara uma forma de hipnotizar o sistema DNS, fazendo acreditar que ele era uma fonte confiável de informações gerais a respeito de qualquer domínio em toda a internet. O sistema estava pronto para aceitar qualquer informação que ele desejasse fornecer sobre a localização de qualquer servidor na rede. O que que o Kaminsky pensou? Que ele entrou numa espécie de paraíso de hackers, né? Que ele havia descoberto. Não era só uma brecha na segurança do Windows, era muito mais que isso. Bom, o que Kaminsky decidiu fazer foi contatar alguns dos maiores gurus de segurança na rede, que marcaram uma reunião secreta de emergência no melhor estilo de uma tropa de elite, versão nerd. Nessa reunião, eles chegaram a uma solução temporária para o furo encontrado por Kaminsky para invadir o sistema DNS. Mas, como ele mesmo concluiu numa convenção de hackers realizada em Las Vegas em 2008, não há como salvar a internet. Há apenas como adiar o inevitável por mais um tempo. Vou parar aqui um pouco o gravador. Prosseguindo então, fizemos aqui algumas exemplificações na área da saúde, na área da educação, na área dos museus. Vejam que esse risco que ele coloca aqui, nós temos em várias áreas, né? Temos sistemas jurídicos também, sistemas governamentais e outros que podem eventualmente passar por problemas como esse que ele está dizendo, de bugs, de falhas, de apagar arquivos imensos, de ficar fora do ar, essas coisas. Ele diz, em suma, acabamos dispondo de um sistema de comunicação atualmente utilizado por cerca de 1/4 da população global, que se baseia nas concepções de rede e hardware da década de 70. A internet está sendo usada hoje como base para serviços inconcebíveis naquela época, à medida que convergimos para uma situação em que todos os tipos de dados, áudio, vídeo, informações verbais, são armazenados nela. Com isso em mente, não causa espanto que as mudanças tecnológicas e de estilo de vida dos últimos 50 anos estejam sobrecarregando cada vez mais a capacidade do sistema de atender às necessidades de seus usuários. Alguns exemplos ecléticos servirão para enfatizar o ponto. E aí ele cita várias notícias, sabe, programas jornalísticos e documentações, e aí vai longe, 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 muito longe com todos esses elementos aqui. Muito importante, ok? Ele fala do apagão digital, ele fala de processos eletrônicos, da desordem, do colapso de uma globalização. Ele fala sobre uma obra que nós, inclusive, estudamos no nosso curso, que é O Mundo é Plano. Deixa eu só apenas citar um trechinho para vocês. Um dos livros mais vendidos de 2005 foi O Mundo é Plano, o relato do colunista político Thomas Friedman sobre o desaparecimento das fronteiras nacionais para a circulação de quase tudo, dinheiro, pessoas, mão de obra, bens, ideias, etc. No premiado volume, Friedman faz uma defesa fervorosa do fenômeno da globalização. Ironicamente, mais ou menos na mesma época em que o livro foi lançado, sua ideia central já parecia saída de uma publicação da conservadora Sociedade da Terra Plana. Em vez de ser um registro visionário de como viveremos em 2020. Na defesa de Friedman, porém, devemos dizer que em 2005, até os futuristas de carteirinha compravam a ideia de uma terra plana. Como uma pequena ilustração do pensamento predominante da época, deparei-me com um silêncio desconcertante, acompanhado de uma balança de cabeças indicando perplexidade e tristeza, diante da minha audácia de dar uma palestra intitulada O Declínio e a Queda da Globalização, em 2006, na Suíça. Uma reação bastante estranha, pensei com meus botões num semanário de futuristas. Mas chega de análises do que passou. Vamos agora, vejamos como o futuro da globalização é visto hoje. As manchetes dos jornais especializados continuam a pintar um quadro cada vez mais nítido de que o sistema financeiro global, do modo como é constituído atualmente, é incapaz de lidar com os fluxos de capital entre fronteiras exigidos pelos moldes Friedman de globalização. A princípio, ele parecia se concentrar sobretudo no fluxo de empregos de regiões como os Estados Unidos, cuja mão de obra é cara, para a China, o Vietnã e outros lugares. Contudo, o movimento de empregos envolve necessariamente o movimento do capital gerado por esses empregos, dos importadores de volta aos exportadores. Esse é apenas um dos problemas, um deles. O autor nos diz mais adiante: devemos nos concentrar naturalmente na previsão, determinando com a maior precisão possível quando se dará o evento. Essas são as duas áreas em que a ciência combinada à imaginação é um bom banco de dados de ocorrências passadas, pode ser mais útil. Como enfatizei repetidamente, porém, tal banco de dados é o ingrediente que falta para a maioria esmagadora dos eventos X ou extremos. Do contrário, eu nem precisaria escrever este livro, cuja leitura, aliás, recomendo para os senhores, no qual esse matemático, ele dá muitos outros elementos agora de prevenção, mas basicamente quase todos estão relacionados a uma busca de segurança para a complexidade. Segurança ora na simplificação, ora nos recursos de controle, ora nos recursos de controle quando falha aquilo que é a função desses elementos. O livro é belíssimo e as ilustrações são muitas. Só dos exemplos já vale a leitura pela curiosidade que ele promove. Uma obra importante para uma época como a nossa, né? Com pandemias e outros problemas. Se uma obra dessa fosse levada de maneira mais esparramada a certas instituições da saúde, por exemplo, não é certo, mas muito provavelmente minoraria em grande proporção a incidências de certas epidemias, pandemias e outros problemas de saúde pública, entre outras coisas. Então é uma obra que convida a pensar, uma obra importante para que a gente pense sobre esses instrumentos e que não fique achando que já temos o Windows, temos isso, temos rede de internet, tudo funciona, está tudo bem. Oh, que bom que está tudo bem. Só vamos cuidar para que continue tudo bem. Para que não tenhamos aí surpresas, de repente, de uma hora para outra, apaga tudo. E aí, pessoas que não tinham tomado certas medidas, fiquem reféns de todo um processo aí. Né? Apenas isso que o autor está colocando. Como ele mesmo diz, o livro é um convite a essas coisas. E não um alarmismo de que está alguma coisa muito grave. Chegamos ao final do nosso trabalho. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores complementações, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.